Professor, me fale da sua participação nessa conferência, do significado dessa conferência.
Bom, a minha participação se dá por conta de que a CADARA, que é essa comissão que você se referiu agora, que é uma comissão do Ministério da Educação, ela é composta por uma boa parcela, mais da metade dela, por integrantes de movimentos da sociedade civil. Então, a CADARA, ela representa no Fórum Nacional os movimentos negros, uma vez que nela nós temos representação de movimentos sociais negros de todo o território brasileiro, de todas as regiões, envolvendo universidades, envolvendo o ensino básico, envolvendo movimentos pela luta da cidadania da população negra brasileira, assim por diante. E nós somos organizadores da conferência. E como tal, eu sou um delegado nato, né, da conferência, mas não é só por isso. Participa-se também por conta da importância, como você perguntou, da conferência. A conferência é fundamental, porque ela se transforma, né, no principal instrumento de democracia deliberativa da educação brasileira. Aqui nós estamos discutindo as grandes temáticas da educação brasileira. Aqui nós estamos discutindo o impacto da educação na formação da nossa sociedade brasileira, uma sociedade que nós pretendemos que seja democrática. E democracia implica na participação e no reconhecimento das minorias. E o povo negro é uma minoria política, mas é a maioria demográfica da população. Então é fundamental que os negros estejam presentes aqui nessa conferência.
E quais são, assim, as principais reivindicações em termos de educação dos movimentos negros?
Os movimentos negros, talvez dos movimentos sociais, sejam um dos que primeiro colocou a importância da educação para o levantamento e para o reconhecimento da população. Ora, por isso, reivindicações acerca da educação, elas são sempre fundamentais para a população negra. Seja você aumentar a escolaridade da população, seja você ter negros na universidade, seja as temáticas do povo negro estarem presentes na educação, a história do povo negro, o reconhecimento dele como um dos principais atores na construção da nossa sociedade. Isso tudo continua ainda faltando, não chegamos à meta que nós queremos, mas nós precisamos estar sempre lutando para que a história dos negros brasileiros seja contada para os negros e para os não negros da sociedade brasileira, porque contar a história da sociedade brasileira sem contar a participação dos negros é não contar a história do Brasil. Então,
Verdade.
Nós estamos sempre lutando por isso.
É verdade. Eu estava vendo até uma reportagem no nosso portal, né, no portal da EBC, e tinha lá uma professora, uma historiadora, falando que ela fez uma análise da presença do negro nos livros escolares, né? Então ela fez um levantamento e ela disse que ela começou, antes de entrar nesse trabalho, ela começou a observar os alunos. E ela dizia que quando falava de... os alunos negros não queriam saber da história do negro, não, eles não se associavam a uma coisa boa, né? Eram figuras que se sentiam então marginalizadas. Aí ela foi pesquisar e tudo, e é muito interessante isso, porque quando a gente conhece e reconhece, a gente dá valor, e aí a gente tem orgulho, né? E o negro, ele tem que ser visto, já tem até por lei, a história da África tem que ser ensinada nas escolas, né? E como é que está essa aplicação dessa lei? Como é que o senhor avalia a aplicação dessa lei atualmente?
A CADARA, né, a comissão, ela tem como um dos seus principais objetivos avaliar a aplicação dessa lei. Essa lei também, ela está em todo momento, em todos os eixos, ela de certa forma irá transversalizar. Porque quando se fala na articulação do Plano Nacional de Educação, nós estamos falando da articulação das temáticas também, né? Então é importante que essa temática que você acaba de descrever aí esteja presente na educação. E elas têm que estar da pré-escola até a pós-graduação. Ela não é uma legislação para ser aplicada apenas no ensino básico, em algumas disciplinas. Ela é transversal a todas as disciplinas e em todo o gradiente da educação brasileira. Então ela tem que estar presente em todos os momentos da vida do educando. Nós ainda não conseguimos isso, é claro, mas é obrigatório que todos aqueles que estão envolvidos com a educação, e quando eu falo em todos aqueles que estão envolvidos com a educação, são aqueles que foram lembrados ainda agora pelo professor Chagas, né? Os estudantes, os professores, os gestores, pais, os pais, né? Que são parte desse processo educativo, eles têm que estar fazendo esta lei acontecer, né? Tem que estar oferecendo aos seus filhos esses conteúdos, o pai. Tem que estar cobrando da escola que esse conteúdo esteja na formação do seu estudante. Os diretores têm que estar atentos para que isso aconteça, para que o Dia da Consciência Negra, ele seja 365 dias, e não apenas o dia 20 de novembro, né? Tanto que hoje nós já nem falamos mais no Dia da Consciência Negra, o movimento já está falando no mês da Consciência Negra, né? Porque são muitas atividades, muito trabalho, muito interessante.
Muito bem. Nós estamos aqui com o professor Raimundo Jorge de Jesus, que é do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Pará e membro da CADARA, Comissão Assessora de Diversidade para Assuntos Relacionados aos Afrodescendentes, e membro também do Fundo Nacional de Educação. Professor, eu vou agradecer a sua disponibilidade aqui de conversar com a gente, né? E até uma outra oportunidade.
Agradecemos nós pela oportunidade de levarmos a todos os ouvintes, né, esse repto, esse desafio, para que nós possamos fazer acontecer da educação. E nunca esquecer aquilo que a presidenta Dilma lembrou, que às vezes a gente esquece: racismo é crime. E não basta que nós não discriminemos, é importante que cada brasileiro não deixe também de discriminar. Muito obrigado.
Eu que agradeço.